O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO, estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E a nossa convidada hoje é a professora Eliane Campesato, que é graduada em farmácia, é doutora em ciências biológicas, coordenadora do grupo de pesquisa em farmacoterapia das doenças crônicas e vem falar hoje de um assunto bastante polêmico, mas bem atual, que é o uso medicinal do canabidiol. Professora, obrigada por sua participação aqui no programa Faz Sociedade.
Eu que agradeço, né, a oportunidade de esclarecer, né, um tema tão polêmico, né, e tão discutido na nossa sociedade, e principalmente porque se trata de algo que, usado corretamente, né, com conhecimento, pode ajudar muitas pessoas, né. Hoje nós sabemos que essas plantas, né, elas têm um poder medicinal muito forte, já tem vários estudos científicos que mostram a sua eficácia, né, mas claro, usando de maneira ponderada, usando, né, de maneira adequada, ou seja, usando de maneira racional, que é o que a gente sempre pede para qualquer medicamento.
É, porque inclusive a senhora coordenou ano passado um projeto de extensão Mitos e Verdades sobre a Cannabis, explorando os aspectos médicos, científicos e sociais. E eu imagino, pelo que a gente ouve, que quando fala em cannabis medicinal, as pessoas pensam em maconha, liberou a maconha, toda aquela miscelânea de coisas bem confusas, né? Como é que foi a reação com os estudantes que tiveram contato com esse projeto de extensão? Quais eram as dúvidas principais?
Certo. Então, primeiramente, a gente teve a dificuldade em ter diretores, coordenadores que aceitassem o projeto, porque o preconceito já começava daí. Como é que nós vamos aceitar um projeto desses e quando os pais souberem, o que, que os pais vão dizer? Que a escola está fazendo apologia à maconha, à cannabis, né? Então, o tema, ele deixa bem claro que não é isso, né? Mas como as pessoas não têm conhecimento a respeito, elas acabam confundindo as coisas. E a gente conseguiu dois lugares, assim, que foram muito receptivos, que um foi o EJAI, que é a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, no Antares, e também o IFAL, no Benedito Bentes, onde a gente foi falar para os técnicos em enfermagem, né? Então, no EJAI, a gente tinha adolescentes de 18 anos até pessoas de 65 anos, né? Inclusive estrangeiros na turma. Alguns tinham extremo preconceito sobre o assunto, mas que foi esclarecido, e outros tinham, né, muito favoritismo ao uso da substância, né? Porque, obviamente, ficava claro que algumas pessoas ali faziam uso da maconha, né, não como medicinal. Né? Então a gente tentou esclarecer tanto os benefícios de você usar como medicamento e tanto os malefícios de quando você usa ela como uma droga a longo prazo. Né? Já para as pessoas que a gente foi lá no IFAL, como eram técnicos de enfermagem, acho que o poder de propagação do conhecimento, ele foi muito grande, porque são pessoas que estão envolvidas diretamente com a área da saúde. Né? E surgiam dúvidas muito, muito comuns. Assim, né? Então as pessoas perguntavam se todos os canabinoides eram psicoativos. Todos eles causavam efeito no sistema nervoso central. Se todos eles causavam alucinação, delírio, né? E a gente explicava que não, que alguns canabinoides, como o cannabidiol, ele não é alucinógeno, né? Ele não tem efeito central. O famoso CBD, né? Ele não tem efeito central, porque ele não age no receptor, o CBD1, que é o receptor que está no sistema nervoso central, né? Então, acho que isso era uma coisa que rodava a cabeça deles. Mas, inclusive, tinha uma cuidadora no grupo, né? Ela perguntou: a senhora que eu uso, né? Eu sou cuidadora de uma senhora que tem uma doença crônica. E ela, eu dou, administro todos os dias para ela. E eu fico pensando, meu Deus, essa mulher tá usando maconha. Que horror, né? Eles estão assim, dotada de uma falta de conhecimento, né? E aí eu expliquei, não, ela não está usando maconha, ela está usando o CBD, que é uma substância que vem de uma planta, né? Que é a cannabis sativa, da qual você pode extrair várias substâncias, entre elas o CBD, né? Que não é alucinógeno. Então foram muitas dúvidas desse tipo.
E hoje, qual é o uso já comprovado do CBD? Em que doenças crônicas, em que situações ele realmente tem uma resposta? Porque há um movimento, né, grande, tanto em termos de lei, criar leis, como em termos de divulgação médica, científica, sobre o uso do óleo de canabidiol, esse CBD que não tem uma função alucinógena, mas tem uma função terapêutica.
Isso. Então, a gente tem hoje mais, se você colocar na internet, né, em pesquisar de 2022 para cá, e você colocar assim, ensaio clínico randomizado duplo cego, né, você vai encontrar muitos. E aí você vai colocar ensaios de meta-análise, que seria o topo da pirâmide, né? Que seria, você encontra mais de 500, tá? Mais de 500 ensaios clínicos já com diferentes tipos de doenças, né? De patologias e diferentes tipos de uso, né? Dentro desses estudos, você tem aqueles que têm evidência, a evidência é conclusiva, substancial, a evidência moderada e a evidência insuficiente. Então, o que é a evidência conclusiva? Aquela que já está comprovado que é efetivo. Que para que é efetivo? Para dor crônica, para náusea, insônia e esclerose múltipla. Tá? Aí, efetiva para fibromialgia e epilepsia. No caso, o primeiro, o efetivo primeiro é o THC. THC, né? Aí, para moderada. Aí você tem para dor não crônica, enxaqueca, autismo e ansiedade. Tá? Que é uma evidência moderada, né? Que a gente fala bastante. E aí, o que insuficiente, que não tem evidência, né? Aí a gente tem Alzheimer, que está sendo muito estudado. Eu até, antes de vir para a entrevista, estava lendo um artigo bem interessante, que deu resultados bem promissores. Tem muito relato de caso, mas não tem um ensaio clínico assim robusto, com muitos pacientes, né? Mas eu acho que vai surgir coisa boa por aí, tá? Osteoporose, osteoartrite, artrite reumatoide e transtorno afetivo bipolar. Não tem ainda evidência. E assim, no caso do transtorno bipolar, dependendo do nível de THC que tem no composto, porque é isso, para algumas patologias você não pode deixar que tenha mais de 0,2 de THC, que é o que a Anvisa preconiza. E aí, se tiver mais que isso, você pode aumentar o nível de variação, porque às vezes o paciente com o transtorno bipolar, ele oscila entre a depressão e a mania ou a hipomania. Então, você pode tirar esse paciente da normalidade, da fase normativa e transferir ele para a fase hipomania ou mania, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o THC que tem para esse tipo de paciente. Inclusive, por exemplo, se o paciente adolescente ele tem genética para esquizofrenia, né? Se ele tem aí na família alguém, um avô, um pai, né, com esquizofrenia, e você usa um medicamento que tem um alto teor em THC, né, que vai acontecer? Esse THC pode favorecer o desenvolvimento precoce da esquizofrenia. Não que ele vá causar, a pessoa já tem genética, né? Inclusive, numa dessas, no EJAI, tinha um aluno que falou assim, professora, como é que produz esse óleo? Eu disse, olha, é produzido pela indústria farmacêutica ou por associações, né, de pais, como acontece em São Paulo, né? E tem um rigor muito grande da Anvisa, né? Existe fiscalização. Mas o meu primo produz no fundo de quintal e ele vende para as pessoas. Ele produz a maconha, isola e vende, né? Aí eu fiquei pensando, né, como é que era essa produção e qual era o teor, né? Como é que ele fazia para separar, né? E às vezes nem atividade tinha, porque a forma de produção, né, dos princípios ativos é tão complexa, né? ela é tão delicada que, a depender de como você faz a extração, você nem consegue ter uma boa quantidade de princípio ativo.
Então, enfim, o uso regulamentar, né, que está sendo regulado, de canabidiol, não tem nada a ver com fazer uma plantação no quintal de casa, fazer uma extração artesanal, né? Tem muita questão aí envolvida na legislação atual brasileira, inclusive, né, de certa forma, que criminaliza essa produção. Então é preciso ter muito cuidado, mas também tem muito preconceito para liberar, né, esse uso correto, regulamentado, fiscalizado pela Anvisa e que já comprovou que tem resultados bons, efetivos em algumas situações, né, professora? Como vencer essa parte aí do preconceito e estabelecer um uso correto, medicinal, seguro?
Então, primeiramente que você já deve ter ouvido assim, a maconha é a porta de entrada para outras drogas, né?
Verdade.
Então, isso é mito, porque não existe nenhum estudo no mundo que mostre isso, tá? Não existe nenhum estudo que mostre que a maconha é a porta de entrada, até porque ela tem um efeito diferente de outras drogas, né? E, além disso, muita gente, ela veio, né, carregada de preconceito desde a época dos escravos. Porque como ela era uma substância usada, né, uma planta usada pelos escravos, as pessoas aí entre 1920 e 1930, quando veio aquela necessidade de demonizar algumas drogas, né, porque senão eles não teriam controle, né, então eles começaram demonizando a maconha, até porque era uma erva usada para alguns rituais, né? Então já começou por aí, né? Já veio dotada de muito preconceito, né? É histórico isso, né? Porque se a gente for avaliar lá atrás, antes de Cristo, os chineses usavam como planta medicinal. Usavam muito como planta medicinal. Ela chegou, usavam para depois como para tecidos têxteis, na indústria têxtil, né? Ela teve várias aplicações além, né, disso, além do uso psicoativo, que é o que se atribui à cannabis, né? Até porque eu tenho vários tipos de cannabis. Hoje a gente não classifica mais em subespécies, a gente classifica pelo teor que a gente tem dos canabinoides dentro de cada tipo de planta, né? E aí surgiu todo esse preconceito, essa necessidade de fazer a maconha uma droga que fosse demonizada, proibida, que fosse algo errado, né? E aí, por muito tempo, a maconha não foi estudada. É como se a gente tivesse um apagão na ciência. Só em 1990 é que começaram a estudar. Para você ver, 1990, né? Ou seja, faz ali, se a gente for pensar em termos de medicamento, para a gente isso em termos de medicamento é nada. É pouquíssimo tempo, tá? Então você tem um pouco mais de 30 anos, tá? Aí começou a se estudar, e aí uma pessoa aqui, outra lá, mesmo com toda a proibição, porque até hoje, se você for fazer um estudo com maconha no Brasil, é muito complicado, é mais difícil você trabalhar com maconha, com cannabis, do que você trabalhar com crack, com cocaína, porque para você conseguir autorização, tá? É muito complexo. Tá? Então, por isso, é muito difícil essa questão da porta de entrada. A gente pesquisou bastante e não tem um estudo que sequer que diga que aumenta o uso de outras drogas.
Que você vai usar maconha e depois vai usar
cocaína,
ou, não tem nada
a ver. Ou usar cocaína e depois usar maconha, né? Não tem relação. Tá? E aí você falou dos aspectos legais. O que a gente tem no Brasil hoje é uma RDC 327 de 2019, tá? Que ela define as condições para fabricação e a importação, comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais de uso humano. Tá? Devem possuir predominantemente CBD e não mais que 0,2% de THC. Tá? Excesso de cuidado paliativo, que é aquele paciente com excesso de vômito, que daí às vezes tem que usar THC. Tá? Então, inclui produtos de cannabis, produto industrializado, objeto de autorização sanitária pela Anvisa, destinado à finalidade medicinal, contendo como ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa. Porque só para esclarecer, a gente tem endocannabinoides que a gente produz, e são neurotransmissores incríveis, porque eles mantêm o nosso organismo em equilíbrio, tá? Nós temos os fitocannabinoides, que são os da planta, e nós temos os sintéticos, tá? Então, aqui fala sobre o industrializado, né, que é autorizado, que contém exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa, tá? Mas calma que tem outra legislação, tá? Aí depois, eles fizeram a RDC 600-600 de 2022, define os critérios e os procedimentos para importação de produtos derivados da cannabis por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Você, pessoa, tá? É proibida a importação de produtos que trata essa resolução por remessa postal, ou seja, sistema informatizado de comércio exterior. Daí não pode. Para importação e uso de produto derivado de cannabis, os pacientes devem se cadastrar junto à Anvisa, tá? Com o nome do paciente, a prescrição, a posologia, e as quantidades efetivamente importadas devem ser compatíveis com a prescrição do produto e serão objetos do monitoramento pela Anvisa. O que acontece? Recentemente, tanto a LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, aprova o governo, ele sanciona uma lei que garante medicamento à base de cannabis para o SUS.
Essa é a expectativa dos pais, que isso seja, né, dos familiares de pessoas autistas ou com outra comorbidade, outra doença crônica, que seja prescrito canabidiol, é que o SUS possa fornecer, porque sai bastante caro, tanto a consulta com o médico que prescreve, quanto a própria compra do medicamento. Por isso, e com essas dificuldades que a senhora explicou agora, a gente vê por que são formadas associações, né? Porque senão dificulta bastante individualmente a pessoa comprar, é um custo altíssimo.
Altíssimo. Só quem é pai ou parente, né? Ou quem usa, né? Quem paga, né, do seu próprio bolso, sabe o quanto custa isso, o quanto isso compromete a renda familiar, né, o orçamento familiar, né. E a gente acredita que com essa aprovação do governo de São Paulo seja pioneiro. Por exemplo, a Paraíba já está quase que também já com aprovação garantida, já está quase para o SUS. Aqui em Alagoas já tem um projeto em andamento, né. Já tem um projeto também já adiantado, né? E a gente tem vários estados. Porque, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, acho que, na verdade, nem é só São Paulo, Rio de Janeiro. Qualquer estado que faça já vai facilitar, vai seguir de exemplo para outros estados, né? E aí vai facilitar muito a vida das pessoas, né? Como você disse, eu tenho uma tia, né, que tem doença crônica, né? Ela tem lúpus. E ela não tem condições de bancar com tratamento. E ela conseguiu comprar o medicamento no Paraguai, porque eles moram no Paraná, quase divisa com o Paraguai. Mas eu fico receosa, porque qual é a qualidade desse medicamento? Porque a gente sabe que a qualidade do medicamento no Brasil, apesar das pessoas criticarem, a Anvisa é muito rigorosa. Nós temos um dos melhores órgãos do mundo em termos de controle de qualidade de medicamentos e de vacinas, né? Então, quando a gente chega no Paraguai, por exemplo, você não precisa ter a receita do medicamento. É a farmácia que compra a receita da prefeitura. Você compra o medicamento controlado, por exemplo, sibutramina ou um anabolizante, né? E aí é a farmácia que compra a receita da prefeitura para te vender o medicamento. Então, não existe um controle como a gente tem aqui no Brasil, né? A mesma coisa acontece com a Argentina. A Argentina até que tem um controle um pouco melhor, mas tem muita gente lá da fronteira que tem comprado, porque também não tem um órgão tão rigoroso como a gente tem aqui. Então, não adianta a gente utilizar um medicamento sem qualidade, porque a gente vai ter muito THC e vai ter muitos outros canabinoides que não são interessantes. Porque se você tem uma pessoa, por exemplo, com TEA, você tem uma pessoa, né, com epilepsia, né, você precisa de do canabinoide isolado. Você não pode ter contaminante, né? E aí, quando você não tem credibilidade, né, naquilo que está sendo produzido, você não consegue confirmar que vai ter o efeito, né?
Professora, em contudo, a gente vê que precisa muito esclarecimento ainda, muita conversa, muito debate, né, dentro da sociedade. E esses debates estão acontecendo, inclusive, como a senhora disse, a OAB formou uma comissão, a Assembleia Legislativa de Alagoas também está debatendo, tem uma comissão para acompanhar esse debate, né, com médicos, com parentes, familiares e pessoas que utilizam essa terapêutica. Agora, esse debate que vai continuar, também vai contar aí com novas edições do seu projeto de extensão, pretende reeditar para esse ano?
Ai, com certeza. Foi um projeto que trouxe muito resultado, porque aí é a universidade fora dos muros, né? Aí você vê o quanto a gente ainda precisa da gente, né? Quantas pessoas não têm esse conhecimento? Porque você tinha ali, por exemplo, como eu disse, pessoas de todas as idades que estão ali batalhando, né? Uma pessoa de 60 anos que não é alfabetizada, que está ali tentando ser alfabetizada, né? E que, infelizmente, a única notícia que ela tem é aquela da TV ou dos grupos de WhatsApp, ou que ela recebe, né? Às vezes, quando a pessoa não sabe ler, às vezes até os áudios, aqueles áudios de fake news, aqueles áudios fantasiosos, né? Que é a única coisa que a pessoa tem. Ai, porque fulano vai liberar a maconha no Brasil, todo mundo vai usar droga agora, vai ser um, né, nananã, vai ser... Todo mundo vai morrer de overdose, sendo que, assim, não há registros de overdose, de casos de overdose de maconha ou, assim, de canabinoides. Só se você... O canabinoide, se você usar uma dose muito... Do canabinoide, se você usar uma dose muito elevada, você pode até ter, porque ele é isolado. Mas de maconha mesmo, é uma droga que vai deixar, vai ter os efeitos colaterais, né? Mas é diferente de uma cocaína que te dá overdose, né? De uma LSD, né? De uma droga assim mais potente, que a gente diria, né? Então, quando você conversa com essas pessoas, né? E você esclarece, vê que os olhinhos delas brilham, né? Por ter um conhecimento. E assim, eles olham para você, poxa, a professora veio da universidade, né? Então, eu posso acreditar, né? Os alunos são lá da UFAL, né? Então, eles não viriam aqui falar besteira, né? Então, realmente, esse negócio funciona, né? Não é só, né, demonizar a droga, mas também existe um princípio ativo nessa droga que é medicinal, né? Que é um fármaco, né? E aí, teve até uma situação, né, que a gente começou, assim, a palestra, né? E aí, a gente foi falando da evolução da cannabis, né? E aí, um dos garotinhos, assim, ele se empolgou quando a minha aluna começou a falar que a cannabis era boa, porque gerava produto têxtil, porque não, porque era medicinal. Daí, ele disse, tá vendo? Por isso que eu fumo. Aí, aí foi engraçado, né? Deus disse assim, não, mas espera aí, calma lá. A gente tem a droga, maconha, e a gente tem os canabidinóis, né? A gente tem a cannabis, né? Ela pode gerar tanto efeitos benéficos como efeitos maléficos. A gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente vai esclarecer para vocês o que é bom e o que é ruim.
E isso, né? Em todos os medicamentos, né, professora? Porque até um analgésico em exagero pode causar malefícios ao organismo. Todas as drogas são assim.
É como, por exemplo, agora não está na modinha do Ozempic. Se uma pessoa com hipoglicemia tomar o Ozempic, ela desmaia, tem uma crise hipoglicêmica, desmaia, passa mal, entendeu? E às vezes ela não teve esse conhecimento de que a substância, né? Então, assim, toda substância tem os seus efeitos colaterais, tem suas coisas boas e tem suas coisas ruins.
Né? É por isso que tem que ter a orientação médica, o acompanhamento de um farmacêutico na dosagem. Não dá para você, sem conhecimento, sem estudo, sem pesquisa, inventar de consumir ou de prescrever, né? Tem que ter, e o Brasil tem bastante regulamentação nisso, né, professora? Todo medicamento além da fiscalização na produção feita pela Anvisa, tem que ter a receita médica, tem que ter um farmacêutico na farmácia. Todo esse controle é necessário.
Com certeza. Porque no Brasil a gente tem toda a farmácia, além do médico que prescreve nas suas especialidades, toda a farmácia tem um farmacêutico. E existem os medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs. Então, quando você vai na farmácia, por exemplo, tomar um analgésico para dor de cabeça, você pode perguntar para o farmacêutico, olha, qual é o melhor analgésico para mim? Eu tenho um problema hepático. Aí ele vai te dizer, dipirona, porque é um medicamento que não precisa de prescrição médica. Porque se cada vez que você tivesse um resfriado, você fosse no médico, o nosso sistema de saúde, ele não comporta. Ele não suporta tanta, muita gente, né? Então, para essas situações, o farmacêutico ele pode ajudar demais. E nas outras situações que precisam de prescrição médica, né? O farmacêutico ele pode ajudar orientando como utilizar, né? Quais são os efeitos colaterais que o paciente pode ter. Isso minimiza demais os gastos em saúde. Você não tem noção como reduz gasto com um medicamento quando o paciente ele procura orientação.
Professora, muito obrigada por todas essas informações aqui colocadas e a gente vai continuar acompanhando esse debate sobre o uso medicinal da cannabis, né? Polêmico, mas importante. Obrigada.
Eu que agradeço.
Concluímos então aqui mais um programa UFAO e Sociedade. Compartilhe e divulgue esse podcast. Até a próxima semana.